Excelentíssimo senador João Ribeiro, senadora Vanessa Graziottin, eu hoje vou dedicar a minha fala aqui no Senado para um assunto de grande importância, avalio, para a prática da democracia, para o meu partido e para a cidade onde eu nasci e onde morei grande parte dos meus 70 anos, pois muito viajei ao longo de minha vida, sobretudo por causa de realizar palestras pelos mais diversos países dos quatro continentes, porque ainda falta eu conhecer a Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia, mas espero em breve também lá. E, sobretudo, durante este meu mandato no Senado, eu dediquei-me a estar trabalhando para que no planeta Terra, no Brasil e em todos os países, possamos instituir a renda básica de cidadania. Há poucos dias, na Universidade Católica de Louvain, em comemoração à cadeira Hoover, ocupada pelo filósofo e economista Philippe Vampires, por ocasião dos 20 anos da existência da cadeira e do aniversário de 60 anos de Philippe Vampires, foi anunciada a publicação do livro em homenagem a este extraordinário pensador, economista e filósofo, que foi o fundador da Basic Income European Network em 1986, lá em Louvain, que foi transformada por ocasião do 10º Congresso Internacional da Rede Mundial da BIAM, Basic Income European Network, foi transformada em Basic Income Earth Network, inclusive por minha sugestão, uma vez que naqueles encontros de pessoas havia intelectuais, cientistas, economistas, ativistas dos cinco continentes. Então, sugeri por que não transformar a BIAM em Basic Income Earth Network. E naquela oportunidade, exatamente porque havia o Congresso Nacional Brasileiro aprovado a Lei 10.853, de 8 de janeiro de 2004, e tendo sido esta a primeira lei que institui a renda básica de cidadania, a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Por ter sido esta a primeira lei neste sentido aprovada por qualquer congresso nacional em qualquer país do mundo, aí eu fui agraciado com minha eleição para ser o co-chair da BIAM, Basic Income Earth Network. E ali fiquei por dois mandatos, de 2 anos cada um. E por ocasião do 13º Congresso, 12º Congresso Internacional da BIAM, realizado em Dublin, na Irlanda, então elegeram-me presidente de honra da Rede Mundial da Renda Básica. E eu queria muito falar do processo de eleições e da forma como os partidos estão a escolher os seus candidatos a prefeito na capital de São Paulo, pois temos observado que mais e mais os partidos estão na linha de democratizar o processo de escolha de seus candidatos ao executivo, os candidatos a prefeito, a governador, a presidente da República. E eu que, em 2002, tive a ousadia de me colocar como pré-candidato à presidência, frente àquele que é o nosso maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva. E, pela primeira vez na história, os filiados do PT ou de qualquer partido na história do Brasil, comparecemos às urnas. Foram 172 mil filiados que compareceram às urnas em 17 de março de 2002, quando o presidente Lula foi escolhido para ser o nosso candidato. E eu relembro, então, de que logo que foi anunciado o resultado, de pronto anunciei que iria apoiá-lo com toda a minha força e energia. E assim o fiz até o fechamento das urnas no primeiro turno. E foi então que, felizmente, ele foi eleito e entusiasticamente o apoiei, assim como também para a sua segunda eleição em 2008, pois aí não havia muito sentido, já que a expectativa, a vontade geral da nação era de reeleger o presidente Lula, e com enorme apoio do nosso partido e do povo brasileiro. Alguns às vezes falam: ah, o presidente Lula ficou um pouco desgostoso com você, Eduardo, porque você participou daquela prévia e insistiu que fosse realizada. Eu quero aqui relembrar, em dezembro de 2000, eu fui fazer uma visita à residência do presidente Lula em São Bernardo, estava presente a Marisa, alguns de seus filhos, e na ocasião o presidente, eu disse a ele: olha, diversos amigos estão me dizendo, seja candidato à presidência, mas se por acaso, e eu estou considerando sê-lo, mas se por acaso isto, na sua avaliação, for prejudicial a você ou ao partido, eu não o serei. E então o presidente Lula me disse: Eduardo, você, por tudo que fez na sua vida e no partido, em nossa história, você tem todas as condições, e vá lá e se inscreva. E eu fui perante o Diretório Nacional e perante o presidente José Dirceu, na época. Ele propôs que o Diretório Nacional aceitasse a minha inscrição, e assim foi feito. E o presidente Lula disse: olha, Eduardo, nós somos amigos, pensamos de maneira comum, não é necessário a realização de debates. Eu precisei respeitar, embora gostaria de ter realizado debates, mas percorri todos os estados brasileiros, exatamente colocando que eu gostaria muito de colocar em prática e fazer aprovar a lei da renda básica de cidadania que eu havia apresentado, uma forma modificada do primeiro projeto de lei de 1991, que instituía um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Mas eu queria muito levar adiante esta proposta, e por isso é que eu estava me candidatando a possivelmente ser candidato à presidência. E isto foi respeitado por ele, e o maior sinal de respeito por isso está no fato de que, depois que o Congresso Nacional, por consenso do Senado, em dezembro de 2002, e consenso da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2003, aprovou a lei, foi ao presidente Lula, e tendo eu esclarecido ao ministro Antônio Palocci da Fazenda que aqui havia sido colocado que seria instituído por etapas a critério do Poder Executivo, priorizando-se os mais necessitados, como fazia o Bolsa Família, eis que, então, o presidente Lula, em memorável cerimônia para mim no Palácio do Planalto, sancionou a lei. E naquele dia, disse o presidente, vou citar aqui algumas palavras, Meu querido companheiro, senador da República, Eduardo Suplicy, minha querida companheira Marisa, meu caro companheiro José Dirceu, minha querida dona Filomena, mãe do senador Eduardo, minha querida prefeita de São Paulo, Marta, meus amigos e minhas amigas, professor Felipe Vampares, que estava ali presente, ministros aqui presentes, senadores, deputados e pessoas que dedicaram parte da sua vida na luta, ou dedicam ainda parte de sua vida na luta por justiça social. Quero dizer ao companheiro Suplicy que essa lei aprovada, não como sonhou o companheiro Suplicy no seu projeto embrionário, mas aprovada em conformidade com a consciência dos deputados e dos senadores que a votaram, e sobretudo levando em conta a realidade econômica do nosso país, demonstra mais uma vez a maturidade a que o país chegou. Mas eu penso que ninguém neste país tem mais mérito do que a sua ousadia, a sua teimosia para transformar a ideia num projeto de lei aprovado e sancionado agora. Se metade da classe política brasileira ou metade da sociedade brasileira tivesse a persistência que você tem, certamente nós já teríamos mudado o país rapidamente. E quero que você continue com a sua ousadia, com a sua boa teimosia, porque acredito que assim, com gente do seu comportamento, da sua sensibilidade, que não desiste nunca das coisas, que acredita ser possível fazer, mesmo quando as pessoas não concordam, e você sabe o quanto você sofreu para fazer essa lei se tornar lei, entretanto, está consagrado. Agora o nosso papel é transformar essa lei numa lei que funcione, numa lei que pegue, porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, e queremos que essa lei pegue, afirmou o presidente Lula. E para que ela pegar, vai ser preciso a compreensão de todos de que não é possível, como num passe de mágica, se arrumar todos os recursos de que precisamos para fazer a lei acontecer. Quero até pedir aos meus companheiros e companheiras de imprensa que compreendam que essa lei é como se nós estivéssemos fazendo um barco. Essa lei só vai se transformar num barco completo quando colocarmos esse barco no mar. Não faltarão aqueles que irão cobrar já no mês que vem a aplicação da lei. E todos nós temos que trabalhar com a clareza de que essa lei faz parte de um processo da política social que queremos implementar no Brasil, tendo como ponto de vista e como objetivo que a conquista da cidadania pelos seres humanos se dará no dia em que todos puderem viver às custas de um trabalho digno e de uma remuneração justa. Enquanto isso não for possível,